Sala de Visitas, uma conversa descontraída com pessoas interessantes.
Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Sala de Visitas. E no programa de hoje, eu não estou sozinha. Eu tenho aqui do meu lado o Braulio.
Oi, Denise, tudo bem?
Tudo bem. Ele é nosso colega aqui da rádio, que vocês já conhecem muito bem.
É isso aí.
E hoje nós vamos receber a jornalista Fernanda Wendlin. Ela veio aqui para Beijing, está morando aqui com o marido. E tem uma história de vida bem interessante aqui para dividir com a gente. Então, Fernanda, muito bem-vinda ao Sala de Visitas.
Olá, obrigado. Obrigada, Denise. Obrigada, Braulio.
E conta, você já chegou aqui na China faz uns 3 meses. Conta como que foi chegar até a China, o que, que você está achando?
Então, eu estou aqui há 3 meses. Os primeiros 3 meses é aquela adaptação toda, né? Que as pessoas estrangeiras que estão aqui sabem, não é muito fácil. O idioma é um obstáculo, a cultura é muito diferente, tudo é muito diferente. Eu estava morando na Alemanha há 14 anos, então realmente há um baque muito grande entre a Alemanha e a China. Mas eu estou gostando da adaptação, está sendo tudo muito interessante.
O Creeper oferece a página na internet desde o dia 20 de dezembro de 1999 em portuguese.cre.cn. O conteúdo online está dividido em várias seções: notícias, temas, cultura, economia, música, esporte, blog, rádio online e vídeo.
Fernanda, nós sabemos que você é formada em jornalismo em Curitiba,
isso,
no Brasil. E, naturalmente, quem faz jornalismo é porque quer trabalhar com comunicação. O que é levou você a fazer jornalismo? Qual era o seu sonho? Ou qual é o sonho que ainda habita as suas noites de sono?
Então, eu sempre gostei muito de jornalismo, eu sempre fui muito comunicativa. E sempre gostei de escrever. E sempre tive um interesse muito grande em trabalhar com cinema. Enfim, cinema era o meu foco maior. Em Curitiba, eu comecei a trabalhar com festivais de cinema. E aí, agora, depois que eu fui para a Alemanha, eu trabalhei com projetos de cinema e teatro. E fiquei muito feliz, porque o meu objetivo, a minha vontade sempre foi trabalhar com roteiro, com cinema. Por isso eu estudei o jornalismo.
Bom, e conta um pouquinho do começo da sua carreira. Você terminou a faculdade e aí o que, que aconteceu?
Eu terminei a faculdade e logo eu fui trabalhar na Agrovídeo, que era uma produtora de vídeo, de vídeos educativos, e nós fazíamos vídeos para escolas. Então eu preparava todo o roteiro informativo, viajava, filmava, por exemplo, o Barroco no Brasil, um dos vídeos bem interessantes que eu fiz, e nós vendíamos para as escolas. Esse foi logo depois que eu me formei. Aí eu escrevia para a revista Escala Rural também, assuntos rurais. E depois acabei conhecendo meu marido, né, que me tirou totalmente do foco jornalístico e me levou para a Alemanha, né, por onde eu fiquei 14 anos.
Fernanda, eu sei que na Alemanha você participou de um programa de rádio falado em língua portuguesa. Quantas horas tinha esse programa diariamente? Quer dizer, ele não era 24 horas, né? Porque não tinha uma equipe.
Não. Esse programa foi uma coisa, foi um convite do César Ladeira, que já está há 12 anos fazendo esse programa, A Hora do Brasil Stuttgart. Ele me convidou para poder fazer o programa junto a ele. E uma vez na semana, 2 horas. Era toda terça, das 3 às 5, o programa. Então eu ia.
Mas nem era diário, então?
Não, era uma vez na semana. Era,
sim,
muito
e você
interessante.
Sempre participava?
Eu estava sempre, a partir do primeiro momento que ele me convidou, eu sempre estava presente, levando um repertório bem atual de músicas e fazendo. Comentando sobre os eventos que tinham na cidade, a cultura brasileira em Stuttgart, que é muito grande. E assim, um ano eu fiquei trabalhando com o César na Freies Radio de Stuttgart.
E comenta um pouquinho sobre como que foi a sua adaptação também com a cultura alemã.
Na Alemanha também passei por uma experiência difícil no começo, pelo idioma. Eu sempre digo que nós, quando saímos do Brasil e vamos morar num país que não tem a língua inglesa, que nós temos um conhecimento, é realmente muito difícil. Foi foi difícil uma adaptação devido ao idioma, a cultura também. Os alemães, eles têm um perfil um pouco diferente do brasileiro, mas aos poucos eu fui me adaptando a eles. Me tornei alemã, né? Eu tirei o meu passaporte, minha cidadania alemã, e morei lá 14 anos. Hoje eu posso dizer que eu sou uma verdadeira alemã, claro, brasileira também, mas o meu desenvolvimento de maturidade, eu fiz ele inteiro na Alemanha. Eu cheguei na Alemanha com 24 anos, então eu vou dizer assim que eu tive muito desenvolvimento na Alemanha. A Alemanha contribuiu muito para o meu desenvolvimento pessoal, sabe, assim, foi uma experiência maravilhosa na Alemanha. A Alemanha é uma escola, eu acho, assim, para muita gente. Aprendi muita coisa e foi muito difícil deixar a Alemanha. Depois de 14 anos, foi muito difícil deixar a minha Alemanha, que eu sempre digo, um país que eu admiro muito.
E você comentou que você tem uma filha.
Sim, tenho uma filha de 13 anos, a Mariana. Nasceu na Alemanha, nasceu em Munique. E para ela também aqui a adaptação na China.
É isso que eu ia perguntar.
Eu acho assim que para todo mundo não está sendo muito... E assim, agora, depois de 3 meses, a gente começa a ver as coisas um pouco com outros olhos. Mas não foi muito fácil para ela tirar a minha filha com 13 anos da Alemanha, uma idade de adolescência, né, que está conhecendo o mundo, e de repente você fala, vamos sair desse mundo, vamos conhecer um mundo novo. E a China, além de ser um mundo novo, é um mundo muito diferente para todos, vocês pois, né, sabem disso. Então não foi assim muito fácil os primeiros meses. Até hoje não está sendo muito fácil, porque a gente está bem no começo. Mas eu também não posso pensar que não está sendo fácil, porque eu tenho que ser positiva e pensar, não, é um tempo de experiência, vamos conseguir. Para mim, o primeiro obstáculo, eu acho, vamos aprender um pouco do chinês para poder me comunicar, encontrar algumas atividades, né, para poder fazer. E está sendo uma experiência bem diferente. O trânsito é muito caótico, uma coisa que me tira um pouco do sério, né? Eu acho, assim, para falar bem a verdade, comparando um pouco a China e a Alemanha e o Brasil, eu acho os chineses muito, não parecidos com os brasileiros, mas eles têm carisma. Sabe? Não que os alemães não tenham, mas eles são umas pessoas que sorriem, eles são simpáticos, eles são queridos com a gente. O alemão também, mas o alemão ele demora um pouco, ele é um pouco mais fechado, ele é mais frio. Então eu estou sentindo assim muita empatia assim, com os chineses. Eu estou vendo que a adaptação não é fácil, mas em relação ao contato pessoal, eu tô tendo uma ótima experiência com os chineses.
Tá, e voltando à Alemanha, você comentou que você fez alguns projetos na área social.
Sim,
eu queria que você contasse sobre esse projeto.
Eu fiz uns projetos, trabalhei, iniciei um projeto que se chamava Kopfkino. Era um projeto, nós tínhamos, o objetivo era fazer um filme sobre preconceito. Então nós trabalhamos com pessoas de várias nacionalidades, com o objetivo de fazer um filme com o assunto preconceito. Então foi muito interessante, através da Universidade de Mídia de Stuttgart, com o diretor Willy Rollet. E através desse projeto nós fizemos esse filme. E depois eu fui sendo chamada para poder fazer outros filmes. Eu iniciei na parte de requisito e costume designing, que eu fazia figurino e cenário. Logo depois me chamaram para fazer um projeto de teatro também na parte. O engraçado é que tudo foi assim, tudo era na parte de inclusão. Sempre eu trabalhava com a inclusão, era com pessoas de diferentes culturas. Depois eu trabalhei com crianças deficientes, tentando se engrupar na sociedade. E agora eu trabalhei daí no teatro, com inclusão, muito interessante. E eu acabei saindo da Alemanha no meio de um projeto super interessante, que se chamava Justice, que era, nós trabalhávamos com síndrome de Down dentro e fora das câmeras. E devido à minha vida à China, eu tive que abandonar esse projeto, uma coisa que me deixa muito triste.
E conta um pouquinho, você falou que você fazia cenografia e figurino.
Isso.
Conta um pouco para os nossos ouvintes como que era esse seu trabalho.
Então, eu recebi o roteiro, eu li o roteiro e, de acordo com os personagens, estava sempre escrito nos roteiros, está sempre escrito como é que eles são vestidos, como é que eles estão, a personalidade do personagem, e eu tinha que ir atrás do figurino. Eu recebia um bidê para poder fazer a produção do figurino e também do cenário. Era assim, então eu ia atrás de brechós, eu ia atrás de... quando eu cheguei na Alemanha, também uma coisa que eu esqueci de falar, eu abri uma pequena lojinha. E eu tinha muita coisa assim da minha lojinha em casa, de roupa, então eu também doava muita coisa minha. E através de brechó, amigas que doavam, também tinha que comprar. Eu fiz o último projeto de teatro, era um conto de fadas, então eram muitos vestidos de festa, de princesas. E nós tínhamos que vestir... síndrome de Down, crianças com portadores de síndrome de Down, então assim, não era muito fácil você encontrar o tamanho. Então isso foi um trabalho assim muito, bem interessante para mim e muito gratificante poder saber que eu estava dando oportunidade, ver a alegria dessas crianças no palco, sabe, de síndrome de Down e outras deficiências assim sendo incluídas, né, na nossa sociedade.
Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Brasil. Você saiu de lá muito nova. Eu queria saber se dentro desse meio tempo você voltou para lá, você sentiu a alteração, porque foi um longo período.
Foi. Então, 14 anos da Alemanha, eu procurava ir todos os anos para o Brasil.
Ah, sim.
Todos os anos eu estava no Brasil. A minha família ia muito me visitar na Alemanha também. Então, vamos dizer assim que eu ficava uns 4 meses longe da minha família. Porque eu ia, daí minha mãe vinha, daí eu ia de novo. Então, assim, e na Alemanha o bom era saber que no dia seguinte eu estava no Brasil, né? Se eu quisesse, por exemplo, visitar minha família, era só uma noite de avião, no dia seguinte eu estava no Brasil. Aqui na China é uma dor que eu sinto um pouco em saber que é longe, né? A gente demora 2 dias para poder chegar, existe um fuso horário.
Então são 3 dias.
3 dias, exatamente, são 3 dias. Até você chegar em Curitiba, então, são realmente 3 dias, porque sai de Pequim. Vai para
São Paulo, Rio.
Não, você tem que fazer conexão, né, internacional, na Europa ou nos Estados Unidos. Depois você vai para São Paulo, vai para Curitiba. Ou seja, é uma eterna
viagem. A coisa mais emocionante é você ficar 11 horas esperando o voo no aeroporto Charles de Gaulle, em Paris, como eu fiquei dessa última vez.
Mas isso faz parte das viagens, né? É difícil, mas eu também já cheguei a ficar 9, 10 horas esperando em avião. É cansativo. Isso é verdade. Por isso, eu nunca fui uma pessoa que planejei muito, com muita antecedência, para poder ir para o Brasil estando na Alemanha. Mas aqui a gente tem que fazer os planos assim, sabe? Quando que nós vamos para o Brasil? Nossa, vamos planejar o Natal. Sempre foi tudo tão espontâneo. Então, isso aqui também é uma coisa que tira um pouco da minha essência, sabe? Essa coisa mais espontânea aqui, tudo tem que planejar um pouco. Até a hora de você chegar nos lugares, você tem que fazer um planejamento. Não é assim, meia horinha eu tô ali. Não, você tem que sair de casa 1 hora antes, 1 hora e meia. Isso é uma coisa que aqui na China, vamos dizer assim, que me irrita um pouco.
Mas a sua família já veio pra cá?
A minha irmã. A minha irmã veio de Curitiba logo que eu cheguei aqui. A Patrícia veio passar uma semana aqui. Ela veio uma semana só.
Né? Ela veio pra conhecer.
Veio só pra conhecer. Isso, logo que eu cheguei no segundo mês que eu tava aqui.
Eu tenho certeza que a sua família vai gostar. É um lugar exótico. Isso. E pelo menos eles vão ver muitas coisas.
A China é muito interessante. A Pequim é muito interessante. Eu tô gostando bastante. Eu tenho certeza que quem vem gosta muito. Agora, morar é realmente uma experiência muito diferente e única que está sendo, assim. Mas eu estou gostando.
Faz parte, vão ter os desafios e tem muitas coisas boas também.
Exatamente.
Fernanda, muito obrigada pela sua participação, por dividir aqui sua vida com a gente.
Eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui na rádio com vocês, Denise e Braulio. Eu espero que a gente se encontre outras vezes aqui em Pequim.
E o programa Sala de Visitas fica por aqui. Até a próxima.
Até a próxima. Um abraço. Zaijian.
Tchau.